Haverei a presente ata, que vai assinada pelo vice-presidente e pelo primeiro secretário.
Em discussão, ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como estão. Ata aprovada por unanimidade. A palavra está franqueada ao pequeno expediente. Com a palavra, vereador Wilson.
Boa noite a todos, nobres colegas. Queria aqui enaltecer a alegria de podermos estar recebendo nessa noite a presença do secretário de Saúde, vice-secretário, para trazer em público, nessa Casa de Leis, uma informação que é muito importante para a nossa comunidade, agradecer a presença de demais munícipes. E também enaltecer o trabalho muito bonito que foi efetuado pela Associação de Bairros de Santos Reis, na quinta-feira passada, me parece, onde fizeram um mutirão muito interessante e saíram unidos em busca dos mosquitos da dengue. Encontraram alguns focos de mosquitos, né, enfim, mas foi uma iniciativa muito bacana do nosso amigo Nicão e Serginho. Parabenizo vocês por esse trabalho de iniciativa que deva ser exemplo para toda a comunidade, os moradores da nossa cidade de Macuco. Também gostaria de chamar os nobres colegas à atenção, uma indicação que faço ora verbalmente, com relação ao trânsito específico da rua Carlos Badini Júnior, até culminar com a praça Zilda Ribeiro Bianchini. A gente percebe já, por alguns moradores, a necessidade, nobres colegas, de pensarmos em colocar aquela rua com mão única subindo, uma vez que já está, né, Tico, ficando muito confuso, e a gente pode perceber que a tendência é essa, né, na cidade. A gente percebe em outras cidades, Macuco também já começa a ficar difícil o tráfego, né? Então, estarei oficialmente fazendo essa indicação na quarta-feira, porém, chamo a atenção dos nobres colegas para atenção a esses detalhes, assim como, senhor presidente, o bairro Barreira, também, que já ficou muito complicado o acesso. Quando se encontra um caminhão descendo, não passa, né? Então, é algo interessante, pensando assim na melhoria do tráfego da nossa cidade. Por hora, obrigado.
Com a palavra, o vereador Carlos Alberto.
Senhor presidente, boa noite a todos. Eu venho aqui, presidente, agradecer, enaltecer o agradecimento aí ao nosso secretário de Obras sobre um pedido que foi feito verbalmente e, por muito boa vontade e atendimento dessa secretaria, foi atendido na colocação de dois braços de luz que estava faltando na rua que dá acesso ao novo colégio da Barreira. Não foi preciso nem sem fazer indicação nem nada, foi só um pedido verbalmente. Então, eu queria deixar esse agradecimento aqui, tá, ao senhor Niuraldo, secretário de Obras aí do nosso município. E também parabenizar a Associação de Moradores pelo mutirão que foi feito lá em defesa da dengue lá no nosso município, né? Agradecer ao presidente, ao vice que está aí. Está aí dizer que atitudes dessas aí são louváveis no nosso município e que a coisa vai fluir para que essa praga tão ruim aí que tal da dengue, a gente vai acabar nesse nosso município.
Mais nenhum vereador queira fazer uso da palavra, solicito a senhora secretária que faça a leitura do grande expediente.
Projeto de lei número 10/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar, bem como utilizar recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à atividade. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pela aprovação, presidente, vereador Douglas Espíndola Borges. Pela aprovação, vice-presidente, vereador Wilson Trales Pereira. Pela aprovação, membro, vereador Alan das Neves Joy. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 20 de março de 2013. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Pela aprovação, presidente, vereador Wilson Trares Pereira. Pela aprovação, vice-presidente, vereador Alan das Neves Joy. Pela aprovação, membro, vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 20 de março de 2013. Indicação 583/2013. Indico à mesa diretora, na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo prefeito municipal de Macuco, Dr. Félix Monteiro Lengruber, que providencie uma torre de retransmissão de sinal de celular no bairro da Volta do Umbigo. Justificativa. O uso do celular torna-se a cada dia indispensável, pois é um meio de comunicação que agiliza a vida de todos nós, haja vista que vivemos num corre-corre diário para conseguirmos atender a todos os compromissos que temos. No entanto, o bairro Volta do Umbigo, em nosso município, ainda não foi contemplado com uma torre de retransmissão, o que deixa os moradores tensos e preocupados, principalmente em situações de emergência, onde uma simples ligação pode salvar uma vida. Vale salientar que nem todos os moradores têm condições de possuir linha fixa de telefone, o que torna o avanço do uso deste serviço ser indispensável, não só para o referido bairro, como toda a população que frequenta o mesmo. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, em 20 de março de 2013, vereador doutor Frank Monteiro Lengruber. Indicação número 584/2013. Indico à mesa diretora, na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo prefeito municipal de Macuco, Dr. Félix Monteiro Lengruber, que providencie que seja expedido o ofício junto ao excelentíssimo secretário estadual de Ciências e Tecnologia, senhor Gustavo Tutuca, para que o município de Macuco seja incluído no projeto Rio Estado Digital. Justificativa. O acesso à internet muda profundamente a vida das pessoas, pois traz inúmeras possibilidades de aquisição de conhecimento, informações e também torna mais fácil as oportunidades, levando o cidadão a outro patamar. No entanto, sabemos que nem todos têm condições financeiras de acessar a internet. Porém, existe um programa do governo que, além de fornecer internet gratuita, está levando aprendizado, chances de colocação profissional e negócios, além de uma variedade de serviços à população do Rio de Janeiro. O programa tem por objetivo primordial a democratização do conhecimento e a inclusão digital, reduzindo as desigualdades entre os que têm ou não acesso à rede. Para tanto, o portal Rio Estado Digital, que disponibiliza também gratuitamente o acesso a cursos, oficinas, serviços governamentais e oportunidades, auxilia o cidadão no entendimento do uso da internet, apoia a capacitação e incentiva as iniciativas empreendedoras. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, em 20 de março de 2013, vereador doutor Alan das Neves Joy. Indicação número 585/2013. Indico à mesa diretora, na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo prefeito municipal de Macuco, Dr. Félix Monteiro Lengruber, que providencie junto à Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos a colocação de mais lixeiras nas praças e demais localidades de nosso município. Justificativa. Através da solicitação da comunidade de nossa cidade, vejo a necessidade de colocação de mais lixeiras espalhadas em nosso município, visto que quanto mais lixeiras, mais educamos nossa população para manter nossa cidade limpa e conservada. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 20 de março de 2013, vereadora autora Michele Bianchini Biscasso. Indicação 586/2013, indico à mesa diretora, na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo prefeito municipal de Macuco, Dr. Félix Monteiro Lengruber, que providencie junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos a colocação de bancos na Praça Wilson de Lima Campos. Justificativa. Através da solicitação da comunidade de nossa cidade, vejo a necessidade de colocação de bancos, já que mães levam filhos para brincar e pegar o transporte escolar. E até mesmo munícipes desta localidade ficam esperando ônibus. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 20 de março de 2013. Vereadora autora Michele Bianchini Biscássio. Indicação número 587/2013, indico à mesa diretora na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo prefeito municipal de Macuco, Dr. Félix Monteiro Lengruber, que providencie junto à Secretaria Municipal de Saúde a contratação de laboratório para análise e diagnósticos da dengue em caráter emergencial. Justificativa. Este pedido é feito pelos seus munícipes e devido ao alto índice de casos de dengue no nosso município, diante disso, o laboratório do posto de saúde encontra-se sobrecarregado, fazendo com que demore a marcar, realizar e emitir os laudos das análises. Estamos diante de um caso de saúde pública que merece atenção especial do Poder Público Municipal. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 20 de março de 2013. Vereador autor Carlos Alberto da Silva Oliveira. Indicação 588/2013. Indico à mesa diretora, na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja solicitado o excelentíssimo prefeito municipal de Macuco, Dr. Félix Monteiro Lengruber, que providencie junto à Secretaria Municipal de Saúde a criação de um programa de entrega residencial de medicamentos a pacientes idosos com o uso contínuo e cadastrados no município. Justificativa. Políticas de inclusão para pessoas idosas tornam-se cada vez mais presentes e urgentes em nosso meio. A nossa Constituição assegura aos idosos, no artigo 230, a dignidade, o bem-estar e a garantia do dirigir a vida. Os idosos têm direitos garantidos ao atendimento preferencial no SUS e serviços na saúde oferecidos pelo município. Fica a sugestão sobre a entrega dos medicamentos. O município possui motos que podem ser utilizadas e agentes comunitários que fazem visitas periodicamente às residências no programa de saúde da família, onde poderiam atender ao programa de entrega residencial, sem trazer custos operacional. Cabe ressaltar, no Estatuto do Idoso, título 1, artigo 3º, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a afetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, liberdade, dignidade e ao respeito, convivência familiar e comunitária. E muitos idosos têm dificuldade de acesso à farmácia municipal. Muitas das vezes moram sozinhos, podem ter, em alguns casos, dificuldade para se locomover. Enfim, a idade avançada sempre traz dificuldades. Com esta atitude, por parte do município, com certeza estaríamos dando mais dignidade aos munícipes idosos e seríamos referência e pioneiros neste atendimento à saúde pública. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 20 de março de 2013, vereador autor Cássio Avelar da Flon Vieira. Ofício GAB número 120/2013, ao excelentíssimo senhor Frank Monteiro Lengruber, vereador presidente da Câmara Municipal de Macuco. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente informar, em resposta à indicação 559 de autoria do vereador Cássio Avelar da Flon Vieira, que já nos reunimos com a presidência do Macuco Esporte Clube e estamos avançando nas tratativas para atender às necessidades dos projetos esportivos do município, assim auxiliando ao MEC em suas despesas. Colho do ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Prefeito Félix Monteiro Lengruber. Ofício GAB 158/13, ao excelentíssimo senhor Frank Monteiro Lengruber, vereador presidente da Câmara de Macuco. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente informar, em resposta à indicação 566/13, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Douglas Espíndola Borges, que estamos estudando a construção de um projeto para reforma dos prédios públicos existentes. Hoje a prefeitura cresceu e não possui salas disponíveis, diante do que somos levados alocar imóveis para acomodar serviços públicos relevantes. Sendo assim, quando tivermos disponibilidade, atenderemos a esta importante reivindicação. Agradecendo a manifestação do senhor vereador, colho do ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Prefeito Félix Monteiro Lingruber. Ofício GAB número 159/2013, ao excelentíssimo senhor Frank Monteiro Lingruber, vereador presidente da Câmara de Macuco. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente informar, em resposta à indicação 567/2013, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wilson Trales Pereira, que sua indicação é importante e que iremos providenciar, junto à Secretaria Municipal de Administração, a instalação do aparelho televisor no terminal rodoviário Francisco de Oliveira Bittencourt. Agradecendo a manifestação do senhor vereador, colho do ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Prefeito Félix Monteiro Lingruber. Ofício GAB número 160/2013, ao excelentíssimo senhor Frank Monteiro Lingruber, vereador presidente da Câmara de Macuco. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente informar, em resposta à indicação 568/2013, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Cássio Avelar da Flon Vieira, que os reparos necessários para o funcionamento do sinal de trânsito já foram providenciados. Agradecendo a manifestação do senhor vereador, colho do ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Prefeito Félix Monteiro Lingruber. Ofício GAB número 161/2013, ao excelentíssimo senhor Frank Monteiro Lingruber, vereador presidente da Câmara de Macuco. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente informar, em resposta à indicação 569/2013, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Alan das Neves Joy, que esta administração, já no início do ano corrente, apresentou o referido pleito à Secretaria Estadual de Ciências e Tecnologia, pelo que mantemos permanente contato para que seja, de fato, instalada em nossa cidade uma unidade da FAETEC. Agradecemos a manifestação do senhor vereador, colho de ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Prefeito Félix Monteiro Lingruber.
A palavra está franqueada ao grande expediente. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passamos à ordem do dia. Projeto de Lei 010/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar, bem como utilizar recursos na promoção de ações de apoio ao incentivo à atividade. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, ambos favoráveis ao projeto de lei do Executivo. Coloco em única discussão os pareceres. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovados por unanimidade. Coloco em única discussão o projeto de lei 010/2013. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Em única discussão, a redação final. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei 010/2013, aprovado por unanimidade, vai à sanção. Indicação 583/2013, do vereador Frank Monteiro Lingruber. Indicação 584/2013, do vereador Alan das Neves Joy. Indicação 585/2013, da vereadora Michele Bianchini Biscaccio. Indicação 586/2013, da vereadora Michele Bianchini Biscaccio. Indicação 587/2013, do vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira. Indicação 588/2013, do vereador Cássio Avelar da Flon Vieira, serão encaminhados ao chefe do Poder Executivo. Antes de encerrar a sessão, gostaria de, em atendimento ao ofício desta casa, uma solicitação do vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, apoiado pelos demais vereadores, e em resposta ao ofício, né, prontamente, o secretário municipal de saúde atendeu o pedido desta casa e vai hoje usar da tribuna para que possa aí estar falando sobre esse problema da dengue aí no nosso município, esclarecendo aí aos nobres edis e à população de Macuco. Solicito ao secretário que faça uso da tribuna da casa.
Primeiro, uma boa noite a todos. Boa noite, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, demais vereadores, público presente. Gostaria de agradecer em especial ao vereador Carlos Alberto pelo convite de a gente poder ter esse espaço aqui para poder falar das ações do governo que a gente tem feito nesses 3 meses que a gente está na nossa nova gestão, nesse nosso empenho pela saúde, aí, já que o nosso prefeito foi eleito pela saúde, prometendo fazer várias ações, e a gente poder demonstrar. Eu gostaria de sempre deixar aberto aqui que os vereadores, a qualquer momento, quiser nos convidar, será um prazer, eu quanto o João, se eu não puder no dia apresentar por algum motivo em especial, o João com certeza vai estar aqui nos representando. Então, gostaria de agradecer o espaço. E já de início, começando, eu vi, estava relatando aqui na ordem do dia, o nosso vereador estava relatando em relação aos exames da dengue. Realmente, o que acontece? Os exames da dengue, devido a essa demanda que a gente está tendo imensa, não só no nosso município, mas a dengue, hoje você pode ligar todos os jornais, hoje é uma epidemia que está em todos os municípios do estado do Rio. Então, toda a nossa região está atacada, infelizmente, para esse mosquito, né, que está sendo uma coisa terrível. O combate tem sido aí anos e anos de luta, e a gente está realmente ainda não conseguimos uma solução eficaz. O único que a gente tem utilizado realmente é a prevenção. A gente está aqui hoje, como temos um bom público, pedir a todos vocês que têm em casa, nos ajudem com a água parada, com a caixa d'água. Acho que é um momento da gente, o povo, se unir, porque isso não é um combate do governo, é um combate da população. Então, temos que estar todos juntos, senão não iremos conseguir combater. Será esse ano, ano que vem. Então, a gente precisa muito de vocês. E vamos começar primeiro falando das ações que a gente tem feito nesse início de governo. O que acontece? Ontem nós recebemos do Estado o nosso primeiro kit de... Só um minutinho, só... O nosso kit que o Estado montou, o kit dengue, que são... Até algumas coisas que vêm, foram 9 mil unidades de soro, 10 mil gelcos, dos 20 mil soro reidratante e mais outros, de pirona, medicamentos. Isso foi a primeira ação de grande que nós tivemos, foi a solicitação do Estado, que nós demonstramos que tínhamos uma epidemia. Nós fizemos até ontem, foi notificado 125 casos, com 26 positivos. Hoje já temos várias notificações lá, não consegui computar o que foi feito hoje lá na Casa do Parto, mas estava com 126 notificações. Porque hoje existe a população, o clamor da população, o espirro, a tosse, tudo é enquadrado como dengue. Hoje nós temos aqui uma vereadora que foi secretária de saúde, sabe como é isso. Que a população passa a ter um clamor também de muitas coisas, falar tudo que é dengue, na realidade não é. Então, a partir do momento que nós fazemos essa triagem, nós chegamos ao caso de 146 casos. E o que acontece? Não foi computado os de hoje, na verdade, de ontem e de hoje, né, que a gente notifica amanhã. Amanhã que é o dia da gente fechar a nossa semana epidemiológica, que a gente faz o fechamento. O Estado disponibilizou também hoje para a gente a bomba, que hoje, aliás, chegou ontem, disponibilizou ontem. Nós fizemos uma ação até hoje no bairro da Barreira, que é o bairro que a gente tem maior índice de infestação do mosquito. Nós fizemos uma ação hoje lá com toda a equipe da dengue, até o nosso amigo Zé Carlos, que está aqui presente, foi uma das pessoas que está utilizando a nossa bomba, que é uma bomba costal, porque a população ainda tem muita dificuldade em entender do fumacê. O fumacê hoje é uma coisa que não se usa. O fumacê hoje, na escala do Ministério da Saúde, é a última coisa que se usa. Porque o risco que você provoca, o desequilíbrio ambiental e o malefício que você tem na população, as crises de rinite, as pessoas que têm bronquite, tudo isso se manifesta muito devido ao fumacê. Ou seja, é uma ação que, na verdade, você não consegue. O resultado é muito pequeno. Você tem um nível de intoxicação da população muito grande e o inseticida usado hoje não responde mais, o mosquito está resistente. Então, hoje nós temos a disponibilidade de uma Malation, que hoje foi até disponibilizado para a gente, 120 litros. É um veneno extremamente tóxico, não pode ser usado em carro fumacê, só pode ser usado nesse tipo de bomba, uma bomba costal, que é usado por uma pessoa, usando todos os EPIs, todos os equipamentos de proteção, na proximidade da casa. Por quê? Mata passarinho, mata borboleta, mata o que tiver no seu raio de ação. Então, é um local que tem que ser realmente só utilizado onde há maior infestação. Hoje, nós fizemos a utilização no bairro da Barreira. Amanhã, nós estaremos fazendo no bairro da Reta, até com mutirão, que nós iremos fazer também de limpeza. Foi o mesmo mutirão que foi realizado semana passada no bairro de Santos Reis, no qual a gente conseguiu retirar lá 2 caminhões. até aproveitar a oportunidade de agradecer ao presidente, ao vice-presidente da associação lá do bairro Santo Reis. Consegui, foi um bom resultado. Lá é um bairro que, graças a Deus, temos uma pouca infestação, mas temos. Os nossos dois bairros mais graves é o bairro da Reta e o bairro da Barreira, que estamos nos concentrando. Hoje existe dengue em todos os bairros de Macuco, mas uma infestação muito maior nesses dois bairros, localizada nesses dois bairros. Então, por isso, a nossa ação tem sido mais efetiva nesses dois municípios. Desculpa, nesses dois bairros. E o que acontece? Devido à posse do nosso um novo governo, que tudo que aconteceu, a posse do prefeito, devido à convocação de concurso público, a gente sabe que isso não é uma coisa que você convoca de um dia para o outro. Há 20 dias atrás tomaram posse nossas guardas de endemias, que foram 5 guardas de endemias. Devido até à convocação, à apresentação de documentos, à posse, por isso que levou todo esse tempo. Então, durante esse período, infelizmente, nós só contávamos com 3 pessoas, na verdade, desviadas de função para fazer o combate. Mas isso não é culpa do governo, ou que seja, isso teve que ser realizado um concurso, então, infelizmente, teve que ser dispensado os outros funcionários. Então, ficamos um período sem os guardas de endemias, com a função. Fomos desviados alguns profissionais de função, e durante esse período todo, nós ficamos só com... Foram 3 funcionários. Nos auxiliaram muito, mas hoje nós temos 5 profissionais, além de alguns que já estamos apoiando nesse quadro. Então, se Deus quiser, ano que vem, esse quadro de dengue não se repetirá, porque nós tivemos também a contratação de um funcionário do Ministério, não a contratação, mas a cessão de um funcionário do Ministério da Saúde, o Marcelo, não sei se alguém já teve contato com ele, nós conseguimos a cessão dele perante o Ministério da Saúde. É um profissional muito capacitado, com 23 anos já de combate à dengue. Estava nos relatando até hoje que o primeiro caso de dengue no estado do Rio foi em 1986 e ele estava lá nesse combate à epidemia em Niterói. Então, uma pessoa com um know-how muito grande. Só que, devido à manifestação estar tão intensa, a gente não conseguiu a medida preventiva. Hoje, a gente está na medida curativa do mosquito da dengue, utilizando as bombas, utilizando realmente a forma mais... não é que seja a forma mais inadequada, mas a forma mais drástica de combate à dengue. Que nós queremos nos próximos anos, se Deus quiser, a nossa gestão, é fazer a medida preventiva para não ter ocorrer esse tipo de caso, a gente não ter mais nenhum tipo de manifestação de dengue no nosso município. E um dos problemas também relatado até hoje pelo Marcelo é o seguinte: o município hoje, o Aedes aegypti, ele existe, querendo ou não, no nosso município, ele vai existir, mesmo nós combatendo, vai ter uma manifestação pequena. Qual o grande problema? Quando você tem uma vizinhança de municípios vizinhos com dengue, o risco é muito grande de a gente ter epidemia. Como foi relatado para a gente há 15 dias atrás, em Taucara já teve 2 óbitos por dengue hemorrágica. Então, o que acontece? Os municípios vizinhos com dengue, automaticamente, as pessoas que vão lá, são picadas pelo mosquito e vêm para cá, elas passam a ser transmissoras desse vírus, porque o Aedes aegypti vem e morde. Como a fêmea precisa de sangue, ela se contamina pelo vírus e começa a espalhar o vírus. E o ciclo de vida dela são 30 a 40 dias, ou seja, o mosquito fica 30 a 40 dias picando, transmitindo, um único mosquito. Então, um único mosquito pode ser o transmissor de muitas pessoas com dengue, às vezes é um único mosquito só, pode transmitir para muitas pessoas. É o caso que a gente tem vivido, porque nosso município, quando o Cantagalo explodiu a dengue, Cordeiro e tal, cara, nosso município ainda estava tranquilo. Mas como devido aos trabalhos, as pessoas visitam, a locação de um local para o outro, infelizmente, nós tivemos essa nossa... Hoje, o quadro que a gente tem já é enquadrado pelo Ministério da Saúde em um quadro de epidemia. Devido à nossa população, a gente tem aquele grave problema da nossa divisa, nossa população do IBGE, acima de 40 casos notificados, o Ministério da Saúde já considera como epidemia. Então, como a gente já está com 146 casos, já é considerado um quadro de epidemia. Se você for abrir o quadro do Ministério da Saúde, já encontra Macuco com um quadro de epidemia de dengue. Mas uma boa notícia é que o nosso estado, hoje até recebi a ligação da Raquel, é a subsecretária estadual de Vigilância e Saúde, relatando que se as notificações realmente estavam diminuindo ou a gente tinha dado que alguns municípios têm um problema de querer mascarar, não relatar. E ela disse a ela que, na verdade, as notificações realmente estão diminuindo, não estamos notificando todos os casos, porque, de uma forma ou de outra, a notificação é importante porque passa a vir verba para o município. O nosso kit que nós recebemos hoje foi devido às nossas notificações. Se não tivesse notificado, como tem municípios vizinhos que não estão notificando, o que acontece? Não vem, e ela destinou uma verba, ainda não relatou o valor, que virá para o município para ações posteriores à dengue, para a gente fazer medidas preventivas, ações educativas, ações na escola, que a gente poderá até contratar pessoal para otimizar esse nosso grupo de ação. Essa é uma das ações que o Estado tem feito pela gente. Em relação ao nosso, né, plano de ação que a gente tem feito, ações de bloqueio que a gente tem atuado aí, eu sei que a população, são ações que a população não consegue visualizar muito, porque o que acontece, são ações que a gente faz de casa em casa, com nossos guardas de endemias, às vezes a população acha que a gente está parado, mas não estamos trabalhando muito. Essa queda que a gente está tendo é devido às nossas ações. São ações que a gente vai de casa em casa, quase todo mundo aqui já teve a sua casa visitada por um guarda de endemia. Se não teve, por favor, não procure, avise que o guarda de endemia não teve na sua casa para a gente poder procurar, a gente poder fazer as ações. Porque nós temos hoje no quadro 5 concursados e mais 3 nos auxiliando, pelo menos durante esse período que estamos nessa crise, nesse quadro de epidemia, né? Não é uma crise, mas um quadro de epidemia. Não é só nossa, é de toda a região, mas nós temos que resolver o nosso problema, né? O nosso problema é iminente. A gente está na luta, está fazendo, está lutando, o que vocês precisarem da Secretaria de Saúde. Nós temos hoje alguns problemas, como o laboratório. O kit que o Estado disponibilizou para a gente foi só 50 kits. Então, o que aconteceu? Não deu, como a gente já fez. 146 casos notificados, ou seja, todos esses casos foram feitos alguns exames. E como só tem 50, a gente contratou um laboratório, terceirizou um laboratório para a realização desse kit. O hemograma, com a contagem de plaqueta, a gente não disponibilizou, por quê? Leva tempo. O laboratório não é no município. A gente fazer no município, a gente consegue entregar no mesmo dia. O hemograma e a plaqueta, nós estamos entregando. Sei que fica sobrecarregado. Semana passada, nós tivemos um dia de 98 coletas. Durante o período normal, a nossa coleta de 20, com mais 5 de emergência, 25. Ou seja, quadruplicou. Durante uma semana, você quadruplicou o número de coletas. Você não tem suporte para isso, você não tem uma estrutura toda preparada para isso. Ninguém está preparado para a dengue, ninguém quer a dengue, mas, infelizmente, é o que aconteceu. Então, a estrutura está sobrecarregada, mas não estão conseguindo dar conta. A gente sabe que o exame para fechar o diagnóstico é importante, sim, mas ele é feito a partir do 7º dia, quando a paciente já está bem, o paciente já não tem mais risco de uma dengue hemorrágica. Hoje, nós estamos dando prioridade ao hemograma e à plaqueta. Por quê? Porque com o hemograma e a plaqueta dá para o médico já visualizar se é um paciente com suspeita de dengue hemorrágica, se há risco de dengue hemorrágica, se há precisa de internação ou simplesmente uma reidratação e retorno à casa e repouso. Então, a nossa prioridade hoje está sendo o hemograma e a plaqueta. Estamos colhendo, realmente, tem dias de acabar a coleta meio-dia, isso é uma realidade, mas estamos dando conta, o sistema está sobrecarregado. Não é só o nosso sistema, você vai em todos os municípios vizinhos, mas estamos dando conta, estamos correspondendo. Já teve internação por plaqueta baixa, mas, graças a Deus, não se enquadra num quadro de dengue hemorrágica, a paciente já teve alta, já está em sua residência, já tivemos contato com ela, já está bem, já foi até na secretaria, foi o único caso que nós tivemos até hoje. Mas, graças a Deus, na forma mais adequada. E tranquilizar vocês que até hoje nós tivemos muitos casos, como eu te falei, 146 casos notificados, não confirmados, confirmados só temos 26, mas nenhum quadro grave. Toda a nossa população está bem, todas as pessoas que estão nesse quadro, estamos cuidando, estamos fazendo, estamos em contrato com o Hospital de Cantagalo, que hoje é o nosso hospital de referência, para acompanhar nossos pacientes. Temos alguns problemas, claro, Cantagalo também vive uma epidemia de dengue, também está sobrecarregado, mas estão dando assistência à família e quiser nos procurar, se tiver alguma dificuldade, pode ir na Secretaria de Saúde. Eu, quanto o João, estamos lá para receber todos os dias, toda segunda a sexta. Se eu não estiver, o João estará lá, podem ter certeza. Estamos aí nessa luta, braço aberto para vocês. Qualquer questionamento, sinta à vontade, vereadores também, por favor, pode nos procurar, estamos lá. Vocês têm o telefone da secretaria, se não puder ir, pode ligar, fale com a Michelle, a nossa secretária, ela irá anotar, passar o recado, iremos retornar, porque nós precisamos de vocês. Com vocês a gente vai conseguir combater, vamos conseguir vencer esse mosquito. E, se Deus quiser, esperamos não termos mais esse tipo de epidemia em nosso município.
Algum vereador queira fazer pergunta ao secretário? Com a palavra, vereador Júlio.
Secretário, o que está acontecendo muito aqui na cidade, o que a gente ouve falar aí, é que tem morador que não está deixando os agentes entrar dentro das suas casas para poder fazer, ver se tem o mosquito transmissor. Isso que a gente vê rodando aí na cidade, vê falar o que, que vocês estão fazendo para resolver isso, sem dar problema, que sempre tem, né? Tem morador que não deixa entrar para fazer a arte, já está tudo no controle.
É, vereador, isso é verdade. Nós tivemos até um problema num, não vou dizer o bairro, mas, infelizmente, a gente teve até que chamar a força policial. Infelizmente, quando viu a força policial, ele realmente deixou a gente entrar. Então, infelizmente, são quadros que a gente depara, que a gente estamos muitos problemas. Você vê que é uma população ainda, infelizmente, é com falta de conhecimento. Porque a gente faz propaganda, faz divulgação, toda hora você vê na televisão divulgação, campanha, rádio, a gente tenta mostrar da melhor forma, estamos indo nas escolas, mostrando nosso trabalho, os guardas de mim, mas, infelizmente, ainda é uma coisa muito complicada que a gente tem no nosso município. Uma população que não tem ajudado, às vezes nem abre as portas para o guarda, está identificado. Na verdade, marcou como município pequeno, todo mundo sabe quem é o guarda de mim e quem não é. Infelizmente, nós estamos deparando com essa dificuldade. Realmente está muito difícil. Tem pessoas que não deixam os guardas de mim entrarem em sua residência.
É porque não adianta nada também. A gente fazer a nossa parte e o vizinho do lado não fazia. Então, vai adiantar? Não tem como, né?
É, vereador, o que acontece? Esse caso que a gente está falando, teve que chamar a força policial, a vizinhança toda teve dengue, mas o morador não teve. E na casa dele, quando nós chamamos, tinha 10 focos de larva de Aedes aegypti. Ou seja, a vizinhança toda com dengue e ele não pegou. O mosquito não mordeu ele, mas mordeu a vizinhança toda. Infelizmente, é uma das coisas que a gente tem deparado.
Com a palavra, vereador Carlos Alberto.
Secretário, só para esclarecer aqui, que a gente teve um aumento, né, em referente ao ano de 2012 para 2013, no mesmo período, em 2012 a gente teve 40.172 casos notificados, né, com 6 óbitos. E agora, até agora, nas últimas 15ª semana aqui do ano, a gente teve 53 mil casos e 72 casos suspeitos de dengue com 2 óbitos. Então, esse crescimento aí não é só em Macuco, né? É em toda a região aqui do nosso estado, né?
É, vereador, realmente nós tivemos uma reunião no estado, até no qual o Sérgio Corte estava presente, só sobre dengue, falando sobre o combate à dengue, e dizendo que esse ano seria uma infestação muito intensa, porque nós estamos vivendo um novo tipo de vírus, o vírus tipo 4. É um novo vírus que até então a população não tinha contato, que era um vírus que vivia na região asiática. E devido ao processo de globalização, o que acontece? Veio algum paciente para o Brasil. Em 2010 foi notificado o primeiro caso em Niterói. E até então começou a se espalhar. E hoje a nossa região já existe o tipo 4. Então, devido à população não estar resistente a esse novo tipo de vírus, esse sorotipo novo, essa grande infestação. A única vantagem dele, em relação aos outros, é que ele é menos hemorrágico. O risco de você ter uma dengue hemorrágica é muito menor em comparação ao tipo 3 e ao tipo 2. Essa, pelo menos, é a vantagem em relação ao tipo 4.
É que o óbito diminuiu, né? De 6 veio para 2, né?
Exatamente. É porque, devido a esse novo sorotipo, ele é mais brando. É uma dengue mais branda que a gente enquadra, né? Numa linguagem mais popular, ela é mais branda do que a dengue tipo 3 e a dengue tipo 2, que já teve casos aqui, tanto da dengue tipo 2 e a dengue o vírus tipo 3. Então, uma parte da nossa população já está imune, mas não o tipo 4, que é o que está acontecendo. Por isso, essa grande manifestação de dengue na nossa, não só no Macuco, mas em toda a região.
Com respeito às cadeiras de hidratação, já vai ser implantado aqui no município? Já chegaram também, né?
Já, vereador. São 10 cadeiras de reidratação que nós recebemos ontem, que chegou do governo do estado. Elas já foram implantadas. Hoje já começaram a ser montadas e, a partir de amanhã, a gente vai ter disponível para essas pessoas que forem à casa do parto ser reidratado nessas cadeiras de hidratação.
Mais algum vereador? A palavra, vereador Cássio.
Na verdade, Rodrigo, também quero te dar os parabéns, que eu não tive a oportunidade de te dar um abraço aí, pelo, né, você ter recebido esse convite para estar aí assumindo a nossa saúde aí. Parabéns, e eu acho que, se não me falha a memória, você é funcionário concursado, né?
Não sou, não. Aqui não.
Em Macuco, não.
Não, do Macuco não.
Sou mas esteve sempre ajudando aí o município, sempre junto, né? Parabéns por isso. Na verdade, a gente comenta aqui entre a gente, é sobre a obrigação, às vezes, do proprietário, do dono do lote, né, da casa, que eu acho que nós fazemos pouco por isso, pela dengue, né, para acabar com o mosquito. Eu, na verdade, a gente está até comentando hoje com o Tico-Tico na sala do presidente, ano passado, até lá na minha casa, a gente tomou alguma atitude, mas esse ano nós não fizemos nada. E se a gente pedir um testemunho aqui da maioria das pessoas que estão aqui, quase ninguém fez nada, a verdade é essa. Né? A gente tem que aceitar isso.
É verdade, vereador. O que acontece? Que a gente pede à população isso, nos ajude, porque a gente, nós estamos fazendo a nossa parte, mas se a população nos ajudar, a gente não vai combater, porque são mais de 7 mil residências que nós temos no nosso município.
Verdade, verdade. E consciente, todos nós estamos conscientes, né, que tem que virar lá a tampinha do vaso, tem que...
É tapar a caixa d'água.
Todos nós estamos conscientes, mas a atitude nossa são pouca, pode estar certo disso. Mas a minha preocupação é o seguinte, o que a população nos pergunta, às vezes, até com a certa cobrança, é sobre os casos que, eu tenho certeza que chegou num número elevado lá na casa do pronto atendimento, e não estava tendo como atender. Isso, na verdade, já foi tomado uma medida, né?
Já. O que acontece, o vereador, o que acontece? Primeiro, te agradecer pela parte aí que de ter aceitado o convite, obrigado. Eu já trabalho aqui em Macuco, só um minutinho. Eu trabalho em Macuco desde quando o Félix assumiu. Comecei que eu sou farmacêutico bioquímico. Trabalhei um tempo com a Michelle, trabalhei com a Lucimar, e acho que eu entrei no... Era Sandro... Foram tantos secretários durante esse período. Aqui em Macuco não fiz concurso, não sou concursado aqui, sou concursado no município de Cordeiro. Na verdade, eu sou de Cordeiro, mas trabalhei muito tempo aqui. Quem lembra de mim, na época, eu trabalhei com o seu Tacílio. Né, trabalhei muito tempo na farmácia do seu Tacílio, com oportunidade com ele. Né, desde 98 já trabalhava aqui com o seu Tacílio. Vereador, em relação à Casa do Parto, hoje, o que acontece? Nós recebemos o médico do PROVAB, aquele Programa de Valorização da Atenção Básica, que vem do Ministério da Saúde, um médico que vem de graça para o município. Na verdade, o município até recebe um dinheiro a mais por ter recebido esse tipo de profissional. Estou disponibilizando a presença dele lá na Casa do Parto. Porque a Casa do Parto, hoje, nós temos uma média de 70 atendimentos dia. Numa época normal, nós chegamos até a 150 nesse período de dengue. E, na verdade, associa tudo... Tinha uma virose, as pessoas estavam com diarreia, vômito. Então, na verdade, as pessoas não confundem, elas também não têm como saber. Né? Então, elas procuram o serviço onde que é oferecido. E é o serviço, nosso serviço é a Casa do Parto. Então, realmente, houve um sufoco, uma demanda muito grande. Infelizmente, também tivemos um dia, até que a nossa vereadora estava lá, que nós tivemos um problema com o médico, um plantonista, um problema de comunicação, ele não pôde estar presente, aí nós ficamos até com o pediatra lá, não faltou médico, ele estava presente, mas o que acontece? O atendimento dele não é naquele mesmo ritmo de um médico que está acostumado com plantão. Então, conseguiu dar conta, até que chegou outro plantonista, conseguimos resolver. Então, nesse dia, e foi no dia que nós tivemos 150 atendimentos, então, realmente, ficou um dia meio complicado, a população reclamou um pouco, questionou, mas atendemos toda a população, todo mundo que esteve lá. Os casos mais graves, nós encaminhamos diretamente para o município de Cantagalo, porque lá o nosso hospital de referência, a nossa internação é toda lá. Então, conseguimos atender toda a população, às vezes, não no momento que a população requer realmente aquele tempo de espera um pouco mais demorado. Mas, iminente desse surto que nós estamos, dessa epidemia, todo o sistema fica sufocado, todo o sistema ele se sobrecarrega. Então, um plantonista, durante... o horário normal, um período normal, dá conta. Nesse surto de dengue, realmente não dá. Então, nós temos colocado o médico do PROVAB para nos auxiliar. Estamos reforçando o PSF, que até então, há 15 dias atrás só que nós demos posse aos nossos agentes de saúde, que também está sem agente de saúde. Os médicos, nós também estávamos com uns problemas em relação à presença, não estavam vindo, falavam que não tinham sido... relatado como é que seria o horário de funcionamento do PSF. Conseguimos resolver. São problemas que, infelizmente, início de gestão, são aquelas que a gente tem que ajustar na casa, está botando a casa em ordem, está começando a organizar. E hoje a gente já consegue dar a resposta à população. Como tá, hoje a Alex é o responsável pelo posto de saúde, hoje nós contratamos 18 médicos que estão atendendo hoje no nosso posto de saúde. Então, é uma promessa do prefeito, a gente está conseguindo cumprir. Agora, a Casa do Parto ainda está sendo pela essa demanda excessiva, mas nós temos pediatra agora todos os dias no município para atender essa demanda de crianças com dengue, às vezes não está na casa do parto, porque não é um local adequado para crianças, os pediatras estão deixando no posto e nos PSFs. Quando nos ligam, tem uma criança que não está bem, ou a gente pede o pediatra para ir à casa do parto, quando é possível, a mãe se desloca com a criança para onde a unidade que o pediatra está. Então, hoje, nós estamos conseguindo dar a resposta à população, a resposta adequada, conseguimos atender na forma adequada. Realmente, teve esse problema, vereador, é verdade, foi um fato verídico, nós não, de início, teve esse sufoco, teve essa pressão, mas conseguimos resolver.
Obrigado.
Eu acho que, em cima do que os vereadores falaram, Rodrigo, essa iniciativa junto à Associação de Moradores, isso vai ajudar muito a entrar nas casas daqueles que estão aí impedindo a entrada dos agentes. Porque o próprio morador, aqui tem o presidente da Associação de Santos Reis, o presidente Paulo Silva, lá da Barreira, representantes aqui do bairro da Reta, onde vocês vão estar fazendo um mutirão amanhã. Isso aí ajuda com que o morador ele não proíba a entrada do mesmo tendo dúvida, né, agora na nomeação de novos, né, de novos funcionários, né, os novos guardas, né, da dúvida se é realmente funcionário ou não é, até porque é bom até ter uma identificação, né, a questão de uniformes, pudesse agilizar isso aí também, mas o cidadão do bairro junto vai ajudar a entrar nas residências. Isso é muito importante. Agora, em cima do que você falou, eu queria que você respondesse também sobre a questão do hospital, que passou na casa a aprovação do convênio com o Hospital de Cantagalo. Eu queria saber se isso ajudou nesse combate aí à dengue, né, porque tem paciente que tem que ser transferido para o hospital e a gente sabe, né, da dificuldade que estava no Hospital de Cordeiro. E se isso veio a ajudar aí nesse combate.
Presidente, o primeiro é em relação aos guardas de endemias. Nós estamos uniformizando, já mandamos fazer os uniformes todos, na verdade, não só dos guardas de endemias, como os agentes de saúde também, identificar com o símbolo da prefeitura ou o nome, o agente de saúde ou guarda de endemia, para facilitar. Mas Macuco tem uma vantagem de ser um município pequeno, acho que todo mundo se conhece, todo mundo se identifica. Acho que as pessoas que têm esse problema de não deixar, infelizmente, os guardas entrar nessa residência, não está pensando só neles, no problema dele, mas está pensando na população. Porque a partir do momento que você não deixa um guarda de endemia entrar na sua casa, é toda a sua vizinhança que você está atingindo. Então, eu queria que as pessoas pensassem com carinho. E, mais uma vez, agradecer lá, o presidente. Foi maravilhoso o mutirão lá no Morro Santos Reis. O pessoal, o nosso presidente lá, abraçou a causa, nos ajudou. Amanhã estaremos na Reta fazendo mais um mutirão. Se Deus quiser, conseguimos lá do Santos Reis tirar 2 caminhões de entulho. E amanhã vamos tentar também fazer a mesma coisa lá na Reta. Nesse entulho é que fica o mosquito se proliferando. É naquela latinha de cerveja, naquele vidrinho de descartável que deixa a água parada, uma tampinha de refrigerante virada que tem acúmulo de água, e é ali que ele se manifesta. Em relação ao hospital, presidente, foi de extrema importância, porque Cordeiro hoje está... Eu sou funcionário lá, posso até dizer que Cordeiro hoje está vivendo um momento turbulento. É um momento que a política lá... Você não vê uma serenidade tão grande na Câmara de Vereadores. Hoje, a Câmara de Vereadores é declarada oposição ao prefeito. Há uma crítica em jornais de prefeito quanto a vereador. Então, uma coisa um pouco complicada. E a gente sabe que toda crítica, todo atrito, quem sofre é a população. Hoje, o hospital está passando momentos difíceis, de plantonistas querendo abandonar, porque tem 2 meses que não recebe, a clínica médica não quer trabalhar, exames não estão sendo realizados. O laboratório soube que tem 5 meses que não recebe, não quer realizar exame. Então, todos esses procedimentos, hoje, Cordeiro está inviável. Hoje, Cordeiro, a gente torce que o prefeito consiga se ajustar, se adequar. Acho que acho que uma pessoa nova na política, uma nova experiência que ele está vivendo, está um momento turbulento. Torço que ele consiga se achar. Acho que é aquele choque de gestão, início de governo. Às vezes não se entende, porque ele não ganhou, não foi eleito pela maioria dos vereadores, mas eu acho que é o momento, a gente teve que sair, porque nós não participamos do momento de Cordeiro. Sei que a gente não tem a ver com o problema de Cordeiro. Nosso município é Macuco, então a gente tem que ver o que é melhor para Macuco. Hoje, Cantagalo é o melhor para Macuco. Pode ser que amanhã Cordeiro volte, que a gente espere que Cordeiro é onde que é o nosso... Né, nós fomos distrito aqui muitos anos de Cordeiro, então a gente espera que Cordeiro volte, que Cordeiro se erga, consiga botar sua política no rumo. Mas hoje o melhor é Cantagalo. A estrutura de Cantagalo está melhor, o corpo clínico hoje está funcionando. Hoje você não tem risco de chegar lá e não ter um plantonista. Semana passada, quarta-feira, não tinha plantonista no Hospital de Cordeiro. Não tinha porque o plantonista abandonou, porque não recebeu. Então, não é uma coisa legal. Então, hoje, nesse olho do furacão que a gente fala da dengue, né, nesse momento difícil, como nós vivemos aqui, de mandar paciente grave. Imagina você manda um paciente grave, a clínica médica fala que não vai atender. Um paciente como nós tivemos, no caso de uma plaqueta baixa, não foi hemorrágica? Que bom, mas poderia ser. Então, a gente precisava de um auxílio. Quem que vai solicitar a concentração de plaquetas? Precisa do médico ali para fazer a transferência, se fosse necessário. Graças a Deus, não foi. Mas não podemos contar com essa estabilidade. Hoje, hoje nós estamos estáveis. Então, a gente não pode se adequar ao município que está instável. Imagino que, como disse, seja por um momento, mas hoje o nosso momento é diferente. Hoje o nosso momento é de tranquilidade, estamos na iminência da construção do nosso hospital. Então, a gente não pode se prender ao município nessas condições. Por isso que eu disse ao prefeito que Cantagalo foi a melhor escolha. Não sabemos o tempo exato da construção do nosso hospital. Pode ser que volte para Cordeiro? Pode ser até que volte. Cordeiro se reestruture, ofereça um melhor serviço, como o prefeito lá em campanha prometeu, CTI, prometeu várias coisas. Espero que ele faça, que vai ser melhor, não só para a população de Cordeiro, vai ser para a população toda da região. A gente espera, a gente voltaria o nosso convênio para lá, não vejo o menor problema. Só que hoje Cantagalo é o melhor para o nosso município. Os vereadores que quiserem lá em Cantagalo fazer uma visita, vai ser bom, vão ver que a estrutura, hoje a estrutura de Cantagalo está mais coesa, é um município que não vem de uma instabilidade política, é um município que foi eleito, o prefeito foi eleito pela situação. Então, todas essas coisas nos levaram a levar o convênio para Cantagalo.
A palavra, vereador Wilson.
Senhor secretário, parabenizo pela explanação, porque eu mesmo, pessoalmente, imaginava uma atitude menor do que está acontecendo. De novo, parabéns. Porém, nos interessa muito saber se o que virá no futuro, ou seja, existe um planejamento, é possível pensar no futuro, porque é comum o acomodar-se, né, pós-situação de manifestação da dengue, nesse período aí. O que é possível, o que tem planejado a secretaria para que a gente trabalhe essa não manifestação nos verões futuros?
Vereador, o que acontece? A gente está fazendo um plano, hoje até por isso eu trouxe o Marcelo, que é um dos coordenadores do Ministério da Saúde, é um profissional super gabaritado na região, acho que todo mundo, cheguei com ele lá no Rio, no estado, na parte de zoonoses lá, todo mundo conhecia. Então, trouxe um plano maravilhoso para Macuco. Ele sempre me disse, isso não é uma crítica ao governo anterior, de forma alguma, mas ele falou o seguinte, eu não aceito ter dengue em Macuco num município tão pequeno. Eu disse a ele, acho que você não conhece muito a realidade do município. E quando você debateu com essa casa que teve essa dificuldade de entrar, que a gente teve que chamar uma força policial, ele começou a se atenar um pouco mais e ver a realidade de Macuco. Porque a gente tem as peculiaridades do nosso município, não é um problema da gestão, que a gente tem a população ainda com pouco conhecimento. O que nós temos de plano? É um maciço nas escolas, porque é a criança que chega para o pai, que cobra do pai, a latinha, que cobra o litro. Então, a gente tem uma programação nessa verba que Eli Miyamoto nos prometeu para o município, nós iremos identificar nas escolas, fazer medidas preventivas durante todo ano sobre dengue, porque se a gente ficar 3 anos sem ter casos de dengue, nós recebemos uma verba especial. Ou seja, hoje o Ministério da Saúde não só libera verba para os municípios que estão em epidemia, mas dá verba também aos municípios que não notificaram. Por isso que tem alguns municípios que não notificam. E não é isso que a gente quer fazer. A gente não quer notificar por não ter o caso. Não querer esconder o problema, é demonstrar que nós conseguimos solucionar o problema. e daqui a um ano, se a gente tiver casos de dengue, vocês podem me convocar aqui, podem me cobrar, porque é uma das coisas que o prefeito me cobrou, falou assim, Rodrigo, ano que vem a gente não terá dengue. Eu falei, nem ano que vem, nem nos próximos quatro anos da sua gestão, não iremos ter mais dengue, Fer. Já acabou. Dengue vai ser só esse período e prometo para você que nunca mais nós iremos ter na sua gestão. É um compromisso meu, é um compromisso que posso assumir, que é do prefeito também, com toda a população de Macuco. Nós iremos trabalhar, nós todos convocamos os guardas de endemias. Foi um trabalho árduo trazer esse funcionário do Ministério da Saúde para cá. Tive que, várias vezes, com fé, solicitar ao Estado para ele poder vir, porque é uma pessoa capacitada. Hoje, infelizmente, falta, às vezes, a população é conhecimento. E nós temos que ter pessoas com conhecimento, só assim a gente consegue resolver os nossos problemas. Não adianta a gente querer fazer amadorismo, botar fumacê, fazer essas coisas, não resolve. O que resolve é com medidas preventivas. Com a prevenção é que você consegue solucionar os problemas, vereador. Então, nós estamos trabalhando, vamos trabalhar, intensificar o nosso trabalho todo ano, por isso que hoje nós temos 5 quartos de endemias concursados, para trabalhar efetivamente todo ano essa medida preventiva. Podemos ter 1, 2 casos ano que vem? Podemos até ter. Agora, epidemia, não. Ser enquadrado como epidemia, não. 1 ou 2 casos, porque tem os casos importados. Isso pode existir. Agora, epidemia, como está acontecendo, nós não podemos ter. Isso é um compromisso que o município que quer fazer saúde não pode ter epidemia de dengue. Hoje, nós estávamos, a Cátia, que é minha coordenadora de atenção básica, a gente estava vendo o ranking dos municípios que são os que estão no topo hoje da saúde no Estado. Nenhum deles, entre os 15 primeiros, nenhum deles tem problema de dengue. A partir do 16º tem. Ou seja, onde que a saúde realmente está se fazendo saúde, não tem problema de dengue. Infelizmente, onde que não é feito, há o problema de dengue. Então, a dengue é uma coisa que tem que ser trabalhada o ano todo. O problema é que a gente está trabalhando só no foco e não resolve. A dengue é o município, é o ano todo trabalhando com ela. Tá bom, vereador?
Beleza. A palavra é o vereador Carlos Alberto.
Rodrigo, só o município de Macuco já foi beneficiado por esse projeto Monitora Dengue?
Foi, o vereador. O que acontece? Nós fizemos a seguinte solicitação. Vai vir agora, nós fizemos um termo, é um termo de adesão, nós assinamos, já mandamos para o Sérgio Corte, virar um palmitop para cada guarda de endemia, para ele notificar o que acontece em tempo real, online. Ou seja, eu vou saber na secretaria onde o guarda de endemia está, o prefeito vai saber onde que o agente de endemia está, e o Sérgio Corte lá também no Rio, se quiser saber onde que o guarda de endemia está, ele vai saber. E vai saber em tempo real as notificações. Por que está acontecendo? Devido a essas subnotificações dos municípios que não querem notificar para poder receber a verba dos 3 anos, então o que acontece? Está tendo muitos problemas com isso. Então, eles querem realmente pegar onde que realmente está sendo eficaz, uma saúde eficaz, ou onde as pessoas estão mascarando. Então, a ideia desse sistema é esse, é botar o sistema todo online. Eles prometeram para a gente até agosto, porque nosso quadro de epidemia é alarmante, é alto, mas nós temos na região noroeste toda, com índice, todos os municípios maiores que a gente. Então, será dando prioridade ao município noroeste e depois irá para a região serrana. O nosso prazo é até setembro receber esses aparelhos.
Beleza. Rodrigo, só queria te agradecer aí, tá, pela vinda aí, pelo ter aceito o nosso convite aí, tá bom?
Obrigado. Obrigado, vereador.
A palavra, vereador Marcos da Cunha Bagnpani.
Secretário, em primeiro lugar, eu quero, né, fazer um elogio aqui à Vossa Excelência, porque é o secretário que hoje mesmo precisei da Vossa Excelência, era bem cedo, você me atendeu, resolveu o meu problema. E eu quero também te pedir, ô, secretário, já que amanhã vai ter a mutirão na reta, né, na Avenida José Malaquias, você vai se deparar ali com uma fossa que está em aberto, é um terreno até da prefeitura, e a gente vê o que a gente possa fazer ali, porque ali é um criador de mosquito ali mesmo. Então, você fazendo já um mutirão amanhã lá, você vai ver. É na entrada mesmo quase da casa que vai meu irmão ali, acho que é um terreno até da prefeitura. Aquilo ali já aconteceu até, foi no... do ex-prefeito na gestão anterior, mas eu acho que aquilo ali foi falado que tem um problema do governo, aquela fossa não pode ser eliminada. Então, ver o que a gente possa fazer, né? De repente, bater uma laje, procurar a Secretaria de Obras e ver o que a gente possa fazer para eliminar aquilo ali, que vai ser uma das coisas que vai ajudar muito também ali a população da reta ali.
Vereador, obrigado. E precisar, pode ligar de manhã, pode ligar de madrugada, não tem problema não, a gente está lá para resolver. É, em relação à fossa, vereador, eu não sei como é que está, mas pode deixar que nós iremos lá botar a tampa, tampar. Não sei se amanhã não vai dar para bater a laje, mas a gente, nós iremos levar... Não, mas nós, não sei se vai dar. A gente recebeu do Estado aquelas umas tampas, umas malhas que vêm para tapar as tampas no qual o mosquito é muito grande. É, eu não sei, estou sem noção do tamanho. Vamos ver o que dá para fazer lá.
Você vai lá e dá uma, né?
É, amanhã a gente vai lá, vai dar uma olhada o que a gente der para fazer, senão a gente chama a obra também, não tem problema. O nosso secretário Niraldo, com certeza, vai nos atender no que for possível. E lá, amanhã, pode ter certeza, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer lá no nosso mutirão, lá na reta.
Nenhum mais vereador queria fazer uso da palavra. Queria agradecer ao secretário Rodrigo e toda a sua equipe de saúde, que prontamente aí atendeu o ofício desta casa, mostrando aí... harmonia entre os poderes, né? Isso só quem ganha é a população de Macuco. E a casa está à disposição do senhor e de toda a sua equipe para quando quiser aqui explanar o trabalho, mostrar aquilo que está sendo feito no município em prol da nossa população. No mais, eu agradeço. E só para finalizar.
Presidente, meus queridos amigos aqui, vereadores, eu gostaria de agradecer a todos e dizer que o secretário, hoje estou na figura de secretário, mas, na verdade, eu represento uma equipe. Eu não trabalho sozinho. Eu só falei dos agentes de saúde, falei dos guardas de endemias, mas existe toda uma equipe de saúde, né? A gente, eu estou secretário, a Michelle já esteve secretária, sabe como é que é, a gente representa um grupo. A gente só tem uma figura, a gente está ali, a gente só consegue dar resultado se o grupo trabalhar afinado. E hoje eu agradeço a cada funcionário da secretaria, a oportunidade, a confiança que tem feito em mim, e o nosso prefeito também ter confiado esse trabalho de ser secretário na secretaria que ele disse prioridade, né, durante toda a sua campanha. E por ser da área de saúde também, né, ser médico, conhecer o problema e saber que a saúde hoje é um problema nacional, não é um problema de Macuco ou de qualquer região. Hoje a saúde, você liga, é um problema nacional. Então, a gente está empenhado em fazer, não é um trabalho fácil. Quem, os vereadores sabem como é que é, têm a noção. Nós temos vários vereadores aqui que já tiveram na saúde, sabem como é que é o problema. Vereadores e secretários que foram secretários, então sabem como é, não é fácil fazer saúde, mas estamos lá, a secretaria está de portas abertas aos vereadores, a toda a população. E agradecer a todos pela presença. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.